A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Estamos a poucas horas de um grande jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. Episódio 149 no ar, podcast do Imortal Tricolor, podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Domingo, 4 da tarde, em Belo Horizonte, no estádio Independência, Cruzeiro e Grêmio. Confronto direto entre duas equipes que almejam voltar para a elite do futebol brasileiro. Grêmio teve semana cheia para trabalhar. Vamos trazer todos os detalhes, confirmar a escalação com o nosso timaço, formado por Eduardo Moura, repórter de GE.globo, e por ela, a Ketelin Rodrigues, a Keke, torcedora influenciadora. Eu começo de imediato com um dado. O Grêmio ainda está numa semana de preparação, faltam ainda algumas horas para o jogo. Como podemos resumir, dado a semana de preparação do Grêmio para esta partida importantíssima? Um grande abraço.
Fala comigo, Bruno Keke, todo mundo que nos acompanha. Posso dizer que desde o minuto 1 dos treinos do Grêmio, não houve dúvidas aí do que o Roger vai ter em mãos para o jogo com o Cruzeiro. Então foi desde o início da semana trabalhado o time do Grêmio para o jogo de domingo, né? Todos os jogadores tiveram à disposição que estarão em campo no domingo, estavam com o Roger. E aí, né, sem o Edilson, fora o Edilson, né, o Nicolas fora, já decidido desde do início, o Diogo Barbosa na lateral esquerda, né, o Bruno Alves deu um susto durante a semana, mas vai para o jogo, se recuperou. Então, foi uma semana para trabalhar os princípios do time mesmo, princípios táticos, com todo mundo desde o início já disponível para os trabalhos do Roger.
Quer que bate um sentimento diferente, bate uma ansiedade por ser o Cruzeiro, o próximo adversário? Um grande abraço.
Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista. É um jogo que põe o Grêmio à prova, né? Porque o Cruzeiro tem estado ali na ponta de cima da tabela. É um time que se reorganizou, que está há algum tempo já na Série B, que precisa voltar para a Série A e precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E é um grande clássico do futebol brasileiro. Eu acho que esse é o jogo que a galera está esperando, assim, né? De dois gigantes aí do futebol brasileiro que vão se enfrentar numa situação inusitada de Série B. Mas eu acho que é o jogo que põe à prova, assim, né? Um bom resultado lá, combinado de um bom desempenho do Grêmio, deixa o torcedor bem mais tranquilo.
Esta semana marcou também a goleada do Bahia sobre o Londrina. Uma vitória fácil do Bahia. Acompanhamos o jogo na redação, né, Dado?
Exato.
Desde o início, o Bahia dominou completamente as ações. O Londrina, do Adilson Batista, não teve muito o que fazer no jogo. E o Bahia, com o resultado, reassumiu a liderança com um jogo a mais. Mas tem um detalhe, o Bahia fez saldo. O Bahia aumentou em 4 gols o seu saldo, então fica um pouquinho mais complicado para o Grêmio retomar uma eventual liderança. Mas o que importa, eu acho, que é somar pontos. Como é que o Grêmio está imaginando, dado esse jogo do fim de semana? É aquela história, se vencer é lucro, empate é bom resultado, o que importa é não perder. Como é que está funcionando a lógica gremista no bastidor?
A lógica é de empate ser bom resultado, sim. É evidente que a vitória é o ponto para não desgarrar do Bahia, enfim, dessa luta, de segurar o Cruzeiro. Mas o jogo fora de casa, vem de uma vitória fora anterior, né? O Operário ganha em casa depois. Então a lógica é essa, o Grêmio desenhou a pontuação que gostaria para esse período, né? O que vier do Cruzeiro é lucro, se vier uma vitória melhor ainda, mas a lógica é vir com um ponto, pelo menos, de Belo Horizonte, pontuar. Isso tem sido falado bastante, pontuar em Belo Horizonte.
Depois dessas vitórias consecutivas, eu acho que o empatezinho lá tá de bom tamanho, sim, hein?
Eu fecho, Keke. Eu fecho também, mas eu não gosto desse pensamento de ir para empatar. Quem vai para empatar perde o jogo. sabe? Eu acho que o Grêmio tem tamanho, eu acho que o Grêmio tem time para chegar lá e vencer. Não gosto desse pensamento. Ah, vamos buscar a vitória. Se vier o empate, a gente aceita. Mas vamos buscar a vitória.
O Grêmio, no momento, tem 2 pontos de vantagem em relação à Chapecoense, que está na 5ª posição. É sempre importante frisar que o campeonato ainda está no início, é cedo, mas é importante criar gordura. Então o Grêmio já tem 2 pontos em relação ao 5º colocado. Vencendo o Cruzeiro, já pode abrir uma distância. Isso é muito importante nesse início de competição. O Dado, o Roger, ele esboçou o time no primeiro treino da semana, né? Na terça-feira, e de lá para cá não houve mudança?
Isso, exatamente. Desde aquela atividade, né, da primeira, colocou ali o que seria de escalação. Por exemplo, hoje estamos gravando na 5ª, né? O aquecimento só foi aberto, então certamente na parte fechada o Roger trabalhou parte tática e o time, né, e a gente ainda não teve aquelas informações que nos sopraram ainda, né? Mas o ponto é que o time está definido ali, né? Eu queria lembrar que estava falando da gordura e do Bahia, né, Bruno? Uhum. Gols do Bahia e do Rildo, que pertence ao Grêmio. Houve muita chiadeira aí, né? Desde dos 2 gols do Rildo, né? Por ter reforçado um rival aí direto, que é um argumento sólido, de fato, né? O ponto é que o diagnóstico interno lá é que o Rildo ele briga até um certo ponto, né? No sentido assim, ele pela vaga, pelo espaço dele, e depois ele dá uma diminuída no ritmo, né? Uhum. Depois que ele consegue a vaga como titular ali, ele dá uma. Então foi isso que eu ouvi pelo menos nos bastidores, foi por
isso
exemplo.
Que aconteceu aqui, né?
É por isso que o Grêmio resolveu, né, emprestar, dar novos ares para o Rildo.
Esse assunto deu pano para manga. Eu quero te ouvir rapidamente, Keck, sobre o assunto Rildo aí. Eu não vejo problema nenhum. O Grêmio emprestou o Rildo, que não jogaria por aqui, para o Bahia, e por lá ele começou um jogo como titular. Tá brigando por seu espaço, mas o Rildo não é o cara que vai fazer com que o Bahia consiga o acesso para a primeira divisão. Aí houve críticas à direção do Grêmio, que teria reforçado um adversário direto. Bom, não sei se o Rildo chega a ser um motivo de preocupação, né, Keck? Mas eu quero te ouvir.
É que são vários fatores, na real. O segundo gol foi um golaço, né? Foi
inegavelmente.
Um golaço mesmo. Mas, assim, eu acho que o Rildo teve oportunidades aqui. Ele foi muito bem no início, mas os últimos jogos dele foram bem ruins, assim. Bem ruins mesmo. Eu não vejo mal o Grêmio ter emprestado o Rildo. Pode-se pensar, de repente, reforçar um adversário direto que briga. Acho que nesse sentido sim, mas o que eu vejo assim bastante da discussão da galera é que entre Rildo e Janderson não tem muito o que comparar, entendeu?
Um 0-0, né?
Fica um 0-0, e aí a gente viu que o Janderson ainda não fez quase nada aqui, aí a gente vê um cara que tá fazendo gol lá, fez um golaço, 2 gols e tal, aí dá realmente uma pulga atrás da orelha, mas o fato é, o Rildo teve oportunidades aqui e não correspondeu.
No caso, na briga direta entre Rildo e Janderson, o Janderson leva vantagem no quesito experiência. Tem 2 ou 3 anos de primeira divisão, o que o Rildo não tem. Talvez esteja aí o ponto de desequilíbrio pró-Janderson e contra o Rildo no pensamento do Grêmio. Agora, o Dado, existe preocupação por parte do torcedor? Eu acho que sim, eu quero ouvir a Keck sobre isso. A respeito do Diogo Barbosa, que é um cara que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, ele tem um currículo muito interessante, veste as cores do Grêmio, foi contratado por um valor fora da curva e a grosso modo, assim, ele tem ferramentas de um bom lateral. Só que ele não tem conseguido demonstrar aqui no Grêmio. Em 2022, eu não lembro de nenhuma aparição boa do Diogo Barbosa. No passado, ali na reta final, ele contribuiu com o Mancini. Tu entende que há preocupação? Tu te preocupa com a entrada do Diogo Barbosa num jogo como esse, Dado?
Dentro do Grêmio, não vejo preocupação, assim. Acho ali que sempre quando se fala no Diogo, se cita o lance da Chapecoense. Pelo menos é a impressão, assim. Acho que o Roger já citou numa entrevista, hoje não, desculpa, na 5ª, o Bruno Alves concedeu entrevista e também foi perguntado sobre o Diogo Barbosa, né, teceu elogios, disse que é um jogador experiente, que não precisa muito de conversa para esses momentos, né, grandes, assim, o cara já conhece, já viveu essa experiência, mas também citou, teve o jogo com a Chapecoense, mas ele estava indo bem nos jogos anteriores. Então sempre fica aquela vírgula daquele jogo da Chapecoense que o gol saiu numa bola nas costas pelo lado dele. Mas preocupação especial, assim, não vejo, não ouvi, né, nesse sentido.
Tem alguma outra alternativa para a esquerda?
Tem treinado apenas o Thiago Rosa lá no grupo principal, que é o lateral do time de transição. Jogou, acho que, contra o Brasil de Pelotas, se eu não estou enganado, nas primeiras rodadas do gauchão ali.
Não tem muito o que fazer, né, Keck? É dar apoio para o cara e torcer por um bom jogo.
Em relação ao torcedor, o jogo preocupa bastante, sim. Principalmente pelo lance da Chapecoense ali, que, ao meu ver, ele foi bem, bem displicente naquele lance. Ele nunca conseguiu ter a confiança do torcedor em todo esse período que ele esteve aqui. Teve lampejos de bom futebol, né? Mas estou torcendo e apoiando para que ele fique realmente muito concentrado nesse jogo, que é um adversário direto, que a gente precisa somar pontos. E tomara que ele vá bem, assim, mas realmente, de todo o time do Grêmio, ele é a maior preocupação do torcedor.
Eu tenho aqui alguns números de Grêmio e Cruzeiro na história, mas por campeonatos brasileiros, na história da competição. É o primeiro confronto entre eles na Série B, mas eles têm uma larga história na elite do futebol brasileiro. Jogos em Belo Horizonte, esse é o recorte. Competição, Campeonato Brasileiro, onde? Belo Horizonte, confronto, Cruzeiro e Grêmio. São 24 jogos na história, com 15 vitórias do Cruzeiro, 5 empates e 4 derrotas. Sob ótica do Cruzeiro, né? Agora, sob a ótica do Grêmio, são 4 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. O Grêmio marcou 23 gols e sofreu 46. Um confronto marcante. Pode ser por Copa do Brasil, pode ser por outra competição, Keck. Um confronto contra o Cruzeiro que te marca e que tu lembra até hoje.
Sem dúvida foi Copa do Brasil de 2016, 2-0 Grêmio lá no Mineirão. Eu tava lá, então por isso foi tão marcante, porque é sempre muito difícil vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, principalmente no Mineirão. E o Cruzeiro tinha um bom time naquela época lá. E aí a gente foi... bem na esperança mesmo, né, de um empatezinho seria um baita resultado no jogo de ida, e o Grêmio conseguiu vencer por 2-0, gol do Luan, um golaço por cobertura, e do Douglas. Inclusive tem uma imagem da TV, da transmissão, que me pega exatamente no gol do Douglas, parece que eu tô tendo um ataque epilético, assim, na arquibancada, muito legal.
Nesse jogo aí eu tava atrás da goleira.
Coisa linda.
Atrás da goleira do... Segundo gol do Grêmio, o gol do Douglas. O gol do Luan foi uma enormidade.
Foi.
Ele pega ali no bico da grande área, né? Como a gente chama.
Acho que é um minuto trocando passes, né? Se eu não me engano, antes da finalização que tu estava citando, né, Bruno? Toque, aquele Grêmio.
Era um outro Grêmio, né? Era uma outra dinâmica, outros jogadores, né? Um outro momento da história do Grêmio, mas de fato, né? O Luan pega a bola e manda a pantufinha, né?
Da história do Luan também, né?
Aquele chute do Luan que é preciso, ele parece que não tem muita força e ele vai e encaçapa no fundo da rede ali, realmente um dos gols marcantes da história recente do Grêmio. Existem grandes confrontos entre Cruzeiro e Grêmio na história, por Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Em 2013, se não me engano, o jogo do título do Cruzeiro foi contra o Grêmio, em que o Cruzeiro vence por 3-0, então o Grêmio também está na história do Cruzeiro. E eu queria ver contigo, Dados, tem algum confronto que mexe contigo, que mexe com a tua memória, algum jogo, algum episódio envolvendo essa história de Grêmio e Cruzeiro?
Olha, eu cito no mesmo confronto da Keck, né, na questão da Copa do Brasil, porque foi minha primeira cobertura de título aqui no GE. Então fica marcado assim, e o jogo, não o jogo em Belo Horizonte, mas o jogo aqui na Arena, né? Que não pelo resultado ou pela cidade, mas por estar ali na semifinal, teve depois a polêmica da Carol Portaluppi no gramado, né? Com o Renato, que gerou punição e tudo mais. Foi a cobertura de classificação para a final, que o Grêmio amarrou o jogo, já estava com tudo ganho, digamos assim, né? Então eu fico com esse jogo, que não é, né, fora de casa, não é em Belo Horizonte. Mas é um jogo marcante desse duelo aí, até por é por ser primeira cobertura de campanha de título. E falando em título, só fazer um parênteses, 25 títulos entre, assim, dos títulos relevantes, né? Em jogo nesse duelo da Série B aí.
Não, colocando o campeonato estadual, o campeonato gaúcho, o campeonato mineiro, vai a 70, 80 títulos.
É verdade. Um
confronto de muitas medalhas. Agora, convenhamos, né? Até que é que estávamos discutindo na redação esses dias se existiu alguma vez na história da Série B um confronto tão grande, tão grandioso como o do próximo domingo. Nós lembramos do Corinthians ali do 2008, 9, eu nunca lembro quando o Corinthians jogou a Série B, 2008, né? Depois tem o Palmeiras de 2002, quando surge o Wagner Love, o Botafogo de 2002, o Vasco aí, três vezes já passou pela Série B.
Vasco e Cruzeiro juntos também, né?
Mas Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram, porque o Vasco caiu de 21 para 22.
O ano passado não? Se enfrentaram ano passado.
Então o Vasco caiu de 20 para 21.
Isso, exato. Se enfrentaram ano passado. As contas que eu fiz ali, obviamente que isso não limita o tamanho das instituições, né? Uhum. Mas o Vasco tem aí 8 desses títulos de elite, né? Enquanto o Grêmio tem 12 e o Cruzeiro 13. Então nessa conta, assim, de tentar quantificar o que representa o jogo, assim, teria essa diferença.
E mesmo que o Vasco tivesse mais, eu ia puxar para o bairrismo aqui, Dado, tá bom?
Evidente, claro, nossa.
Então eu acho que é aqui que tá se desenhando aí um rótulo, um adesivo de até para vender o jogo, vender o espetáculo, o maior jogo da história da Série B. O que, que tu acha?
Com certeza, eu acho que vale pelo tamanho desse confronto. Só para ter uma ideia, a quantidade de conteúdo que eu já gravei essa semana por causa desse jogo, eu tô me lembrando os bons tempos de Grêmio em semifinal de Copa do Brasil, Libertadores ou algo do tipo, porque realmente, assim, do grupo Globo ali, me solicitaram alguns conteúdos, assim, de Grêmio e Cruzeiro, que demonstra aí o tamanho desse confronto, que vai, acho que vai ser transmitido para o Brasil inteiro, não vai?
TV aberta, né? Então, para ser realmente um jogo estourado aí dessa Série B.
Eu vi que o Cruzeiro, acho que para sócios, não sei se estende àqueles que não são sócios, tem ingresso dobrado. Quem comprar ingresso para o jogo contra o Grêmio ganha para uma outra rodada que, se não me engano, eu não quero arriscar agora contra quem é, mas o Cruzeiro vai ter dois jogos em casa, não sei se consecutivos, e tem dobradinha, tem promoção. E como o jogo é no Independência, então talvez o Grêmio quer que enfrente uma pequena bomboneira, vamos colocar dessa forma. Além de um teste instituição versus instituição, camisa versus camisa, time contra time, também é um desafio pro Grêmio suportar essa pressão e essa mini bomboneira. É bom ver o Grêmio de volta a um espetáculo caloroso como esse, né?
Não, com certeza vai ser um confronto muito difícil nas arquibancadas, porque eu vi uma mobilização muito grande em rede social do torcedor do Cruzeiro. Eles estão realmente encarando esse jogo como o grande jogo do ano para o Cruzeiro, né? E ainda mais que a fase está boa lá, o Cruzeiro voltou ao G4 e tal, já está animando um pouco mais a galera lá. Sem dúvida vai ser de casa cheia, de pressão total. E por que não, né? Daqui a pouco lembrar 2016, que a casa também estava lotada e a gente conseguiu fazer uma festa lá.
É verdade. Agora, sobre o time, Breno, Rodrigo Ferreira, Bruno Alves, Jeromel e Diogo Barbosa. Essa é a linha defensiva, né?
Isso, exatamente.
Vilhaçante, Lucas Silva, Bitello, Elias, Biel e Diego Souza. É o famoso, tá na ponta da língua do povo, né, Dado?
É isso aí, o 1 ao 11 definido, né? Evidente que tem alguns desfalques aí, né? Já falamos, o Nicolas, o Edilson, eventualmente vão voltar, mas essa é a estrutura do time que o Roger vem trabalhando desde aquela reta final ali do Campeonato Gaúcho, né? Firmou e está repetindo até, não sei se dá para dizer a exaustão, mas está repetindo justamente para dar liga aí nessa formação.
Alguma contestação pelo lado da bancada tricolor, pelo lado da torcida, Kek, em relação à escalação que o Roger está propondo?
Eu acho que é isso mesmo, é só trocar o Nicolas, né, que infelizmente não vai poder jogar, pelo Diogo Barbosa, que é o que tem para janta, né? Não tem outra alternativa, é torcer para que ele encarne ali uma lei do ex e faça um baita jogo no domingo, assim. Mas o de resto é o gabarito mesmo, é isso aí.
As principais alternativas ficam por conta de Elkeson e Campaz. Tem alguém correndo por fora nessa disputa? Quem sabe Gabriel Silva como uma terceira alternativa? Gabriel Silva, que até aqui nesse nosso podcast foi considerado um 12º jogador, não de martelo batido, um 12º jogador, mas que a gente estava ali sugerindo para o Roger, né, humildemente, a utilização do Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva. Isso algumas rodadas atrás e até coincidindo com as finais do Campeonato Gaúcho. Me parece que hoje as principais alternativas são Elkson e Campaz. E o Gabriel Silva ficou um pouquinho para trás.
Eu acho que sim.
E sobre um outro jogador, uma atualização dada a respeito do Ferreira, ele tem prazo para ficar à disposição ou segue esse lenga-lenga aí de que ele trata, treina e não joga?
O que nós temos, tá? Essa semana, se não me engano, tá? Foi a primeira aplicação do tratamento de células-tronco que ele está fazendo na lesão, né? Com o médico particular, né? O Grêmio autorizou, é claro que cria um certo desconforto, né? Por tratar e optar por fazer um tratamento fora do clube, mas o Ferreira está fazendo esse tratamento. Tá? E quando ele faz a aplicação, pelo que me explicaram, ele precisa ficar parado, né? Dois, três dias, porque inflama a região onde é feita a aplicação, ali a injeção. Tá? Então ele está nesse período, fez a primeira injeção e vai ser reavaliado depois desse primeiro momento. Né? E aí pode eventualmente voltar a fazer até assim, atividades de fisioterapia mesmo, que esse tratamento acaba por impedir do Ferreira fazer. Né? Ele vai no clube eventualmente, mas ele não está ainda fazendo nenhuma atividade, né? Então, o foco exclusivamente nesse momento é esse tratamento que ocorre por fora do clube, né? E aí, depois de ser liberado, né, a partir disso, ele pode começar a voltar a fazer atividades no Grêmio, mas ele precisa ser reavaliado depois dessa primeira injeção aí para ver como é que a área da lesão ali vai reagir, né? E aí, dar o passo de ir para o campo, né? Mas, respondendo objetivamente, não tem prazo. Ele precisa primeiro ver como vai responder a essa primeira aplicação da células-tronco ali na região do adutor da coxa direita.
Aparentemente vai demorar, então. É mais ou menos esse o resumo.
A gente, na verdade, a gente não sabe, porque é um tratamento um pouco experimental, né? Ele é justamente para acelerar, né? Para sanar as dores de maneira mais rápida.
Sim.
Mas, né, não é completamente, por exemplo, nenhum clube usa esse tratamento, porque ele é tido como experimental, né? Então, Ferreira faz com esse médico particular aí, que é o empresário dele, né, o Pablo Bueno, e ele tem na estrutura de empresa. Então, é por isso que demanda um pouco de tempo, no sentido assim, para ver como é que ele vai reagir, dependendo, talvez, sei lá, na próxima semana ele possa voltar a trabalhar com bola, mas também pode não reagir tão bem, tem que fazer outra injeção, mais um tempinho até ser avaliado novamente. Então, realmente, prazo, não, pelo que a gente ouve, assim, né, não tem como dar.
Boas informações do Eduardo Moura a respeito do Ferreira. Mudando mais uma vez de assunto, eu quero falar um pouquinho da defesa, e até foi destaque no noticiário do Grêmio nesta semana, no site globoesporte.com, no g.globo.rs, a dupla Jeromel e Bruno Alves, né? Eles participaram de todos os minutos na Série B, num levantamento feito aí pelo Eduardo Moura e também pelo João Vitor Teixeira. Com Jeromel e Bruno Alves, 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Nós temos aí duas respostas do Bruno Alves na entrevista coletiva dele da última quinta-feira, mas antes, dado, o Bruno, ele deu um susto no treino de quarta-feira, né? Mas, em princípio, não preocupa.
Isso, exatamente, uma dividida com o Matheus Sarará, né, o volante. Bruno meio que levou a pancada no tornozelo direito, meio que virou o pé, foi direto fazer tratamento, mas no dia seguinte, quando concedeu a entrevista coletiva, já disse que estava tudo bem, que participaria do treino como participou e que vai estar em campo no Independência para o jogo com
isso.
O Cruzeiro.
O jogo foi oficializado para o Independência entre terça e quarta-feira, né? Até então, no site da CBF, o jogo estava agendado para o Mineirão. Então tá, vamos ouvir o Bruno Alves falando sobre as mudanças que o técnico Roger Machado promoveu no sistema defensivo do Grêmio desde a sua chegada. Fala, Bruno, dedo no botão, João Vitor Teixeira.
O Roger tem uma forma de trabalhar que que defensivamente ele mudou alguns aspectos, e para mim também foi bom, por causa que quando você vem de uma contratação, mesmo que seja por empréstimo, seja definitivamente, gera uma expectativa, gera uma cobrança natural, e tem um tempo de adaptação, né? Então a gente vai se adaptando, desde quando eu cheguei eu fui muito bem recebido pelos meus companheiros, e isso facilitou para mim, para que cada vez eu possa me sentir mais à vontade. Então, chega num momento da temporada que eu estou 100% em casa, eu estou me sentindo muito bem, muito à vontade, e me doando 100% para que possa ajudar o Grêmio no maior objetivo nosso na temporada. A gente joga com as linhas compactas, né? O Roger, desde quando chegou, pediu para que a gente pudesse jogar em 25, 30 metros no máximo, onde se o nosso tripé não conseguir dar o bote, fazer o desarme, a linha defensiva esteja mais próxima para evitar, você dar o bote fora da sua zona de conforto, como se diz, de sair para caçar, de sair correndo atrás de atacante. Então, dentro dos jogos eu percebo isso com uma eficiência grande do time, onde todo mundo está próximo. Se o atacante passa do Jeromel, eu estou na cobertura próxima. Se o atacante passa de mim, o Jeromel está muito bem posicionado também. Então, acredito que o Roger, nesse papel, também foi fundamental para que a gente pudesse ter uma compactação melhor.
Legal, valeu. Obrigado ao nosso comandante João Vitor Teixeira. Colocou para a gente aí alguns trechinhos da entrevista do zagueiro Bruno Alves. Que te parece essa dupla, Keke, Jeromel e Bruno Alves? Não é um Jeromel e Kahneman de 2016-17, mas está dando conta do recado.
Eu acho que sim, né? Dois jogos, desses dois últimos aí, não sofremos gols, né? Acho que tá se entrosando aos pouquinhos. Começou meio esquisito, né, a temporada, mas eu sempre tinha ouvido falar muito bem do Bruno Alves, como um cara de grupo mesmo, um cara que ia entrar para ajudar. Enquanto a gente não tem o Kahneman, eu acho que ele tá suprindo muito bem, tá dando conta do recado. E o Jeromel, cara, o Jeromel é um negócio a ser estudado, né? Nos seus, sei lá, 36 anos de idade, eu acho que ele tem. Ainda continua sendo um dos caras do time, entregando tudo que pode dentro de campo, e eu sou muito fã dele. Mas tô feliz com essa dupla, espero que continuem sem sofrer gols, que já é meio caminho andado pra gente.
Enquanto a Keke falava, tô escrevendo aqui, Cruzeiro e Grêmio, Keke dá do Bruno, porque chegou a hora do nosso palpitão, né? E desde a última gravação, né, desde o último podcast, a gente agora, de uma edição para outra, relembra o vencedor ou os perdedores, né? A gente tava dando os palpites meio ao Léo, assim, e não tava recuperando. Então, na rodada passada, ó, Keke e João Vitor Teixeira, os dois colocaram 2-0 e os dois acertaram.
Cravaram.
Cravaram, né? E eu coloquei 4-2. E eu já falei no último episódio que se não fosse Reginaldo e Elias e Diego Souza, teria sido 4-2 pro Grêmio e eu teria acertado. Então eu fiquei muito próximo do acerto. Vamos lá, ô Keke, o teu palpite para Cruzeiro e Grêmio. Me surpreenda, por favor.
2-1 pro Grêmio, o Cruzeiro vai sair ganhando, a gente vai virar com Elias e Elkson no segundo tempo.
Eu vou anotar aqui, ó, Elias e Elkson de virada, né?
Isso.
Tá, tá bom. Ó, se entrada é uma graninha. Vai, ô, Dado, teu palpite?
Eu vou no 1-1. Ó. Não pingou aqui quem é que vão fazer os gols pra mim, deixa eu ver se... Não veio.
Não brilhou aqui ainda. Tá, então vou dizer pra vocês quanto vai ser o jogo, tá?
É.
Não fiquem chateados comigo. Vai ser um grande 0-0 o Cruzeiro e Grêmio.
Que decepção.
É. Vai ser um jogo tático, um jogo viril, um jogo pegado, com pressão, com arbitragem distribuindo cartões amarelos. Aliás, eu nem sei quem é o árbitro, não vi ainda quem é o árbitro.
Também não vi. E curiosidade aleatória. Parece não, mas Grêmio é dos times que menos recebeu o cartão amarelo na Série B.
Vai mudar o status. Vão ser 12 cartões amarelos, 6 para cada lado. Talvez até expulsão. Tive uma visão meio
jogo Barbosa.
Meio nebulosa aqui, mas é isso aí. Então meu palpite é 0-0. Bom, já estamos na reta final aí do nosso podcast. Quer que... Teu comentário final, as palavras finais, horas antes de um duelo que vai movimentar o futebol brasileiro.
Vamos com tudo, encarar esse jogo como um adversário direto mesmo, para continuar ali na briga de cima, tá embolado, o Bahia ganhou, então a gente tem que ir para ganhar também. O empate serve, mas a mentalidade tem que ser de vitória lá em BH para deixar, daí sim, deixar o torcedor bem mais tranquilo. Beijo para todo o torcido do Grêmio.
Valeu, muito obrigado.
Para vocês também.
Agora o Grêmio pega o Cruzeiro depois do Ituano, né?
É.
Isso. Olhando aqui na tabela, dois confrontos diretos. Então dois, aí, né? Quatro pontinhos aí, tá... Puxa vida, é. Que maravilha, né? O Ituano é confronto direto hoje em termos de tabela, né? Comparar Grêmio e Ituano na mesma tabela, ele não existe confronto direto. Mas em relação a pretensões, eu quero dizer, né?
Abrir por exemplo, pontuação, né? Abrir um...
Isso, exatamente, exatamente. Em relação à pretensão, não existe confronto direto. Ali na tabela 10 a 8, existe sim um confronto direto. Teu destaque final aí, Dadô, para a gente colocar um ponto final.
Olha, vou dizer que um abraço para todo mundo, é isso.
foi bom, é isso aí. Gostei. Me surpreendeu. Então tá, é isso aí então. Torcedor gremista, aproveite o domingo. É uma competição que o torcedor tá tendo que aprender a conviver, né? Que não é a Série A, mas puxa vida, né? É um grande jogo, uma oportunidade para reunir o pessoal, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha gelada, com moderação, é claro.
No Dia das Mães, né?
Dia das Mães, verdade. Jogo na TV aberta. Tomara que seja um dia com sol e céu aberto, tanto em Belo Horizonte quanto em Porto Alegre. Então, tudo está se desenhando para um grande espetáculo. O que não está se desenhando para um espetáculo é o meu palpite, né? Que tô fazendo uma tese aqui maravilhosa e eu botei 0x0 no palpite, né? Mas tudo bem, não tem problema. Um abraço, Keck, um abraço, Dado, um abraço, torcedor gremista. Até a próxima.